Fala, rapaziada do sofá! Hoje sou eu que vou apresentar esse programa aqui, porque o Luizão, ó, não deu pra ele, hein, rapaziada. O bicho quase foi dessa pra melhor no final de semana, foi muito complicado aí. Mas como o homem lá de baixo não quer concorrência, o Luizão ficou aqui no nosso plano, né? E hoje vai estar apresentando o programa eu, Felipe, o Fefo, e ao meu lado direito aqui, ele, com essa busanfa muito lindinha, muito gostosinha, Igueta. Fala aí, Igão.
E aí, mano, beleza? Pode aí? Tá me ouvindo?
Tô ouvindo, vamos lá.
Olha a voz maravilhosa, abençoada, e vamos seguir nosso programa aí, cara, tamo junto.
Vamos seguir aí que o negócio tá... Essa semana foi a semana pesada, hein, Igão?
Nossa, cara, nem me fala, cara, é um momento meio triste, né? A gente teve algumas perdas aí, né, cara? Cara, queria dedicar esse programa aí a um brother meu. Posso, Fê?
Pode dedicar aí, cara.
Ao Rodrigo, cara, foi meu cabeleireiro aí há 12 anos. Infelizmente, o cara morreu essa semana aí. O cara era muito fã de rock, né, cara? Era um dos roqueiros que eu... Você olha pra ele e você fala, gosta de rock, não tem jeito. Infelizmente, veio a falecer novo, cara. Não tinha nem 40 anos ainda. Triste aí pela morte dele aí, cara. Foi uma semana pesada, cara.
Meus pêsames aí pra família.
E o chato que eu descobri, cara, só depois, cara, depois do velório, do enterro, eu tinha perdido um pouco o contato com ele, né? Mas não deixava de ser alguém querido aí, cara.
É isso aí, velho. Mas vamos continuar aí, meus pêsames à família, né? Eu tive uma perda aí também.
Pesado.
A gente quase perdeu o Luiz aí de uma besteira aí, até desculpa aí os ouvintes esse começo de programa meio melancólico, mas fica aí
que... Semana...
Fala aí, Igão.
Foi uma semana pesada, né, cara?
E foi até pela voz. Pesada.
A gente tá com o nosso gago rouco, né? Sem voz. O Gabriel sumiu. O
Gabriel foi sequestrado na Praia Grande e até agora não tem notícias.
O Marcelo provavelmente tá preso numa hora dessa.
Exatamente, deve ter com certeza. Ou ele está debaixo de algum depósito da SW, né, da Cher Williams. Tá lá escondido e ninguém sabe tirar ele de lá. E o programa hoje fica só o nosso debate, hein, Igão? Eu e você, hein?
Ah, vamos nessa, tamo junto.
Vamos lá. Mas vamos falar de futebol, né?
Bora,
vamos falar de futebol. Bom, e aí, Igão, você assistiu o jogo aí, dá um overview aí da rodada, como que foi aí meio por cima aí dos times paulistas aí, que é o nosso grande foco, né? E a gente fala um pouquinho também dos outros times, como que foi os placares aí da rodada, cara. Quer comentar?
Ah, cara, vou dar um apanho geral aí, falar os placares e aí a gente comenta depois jogo a jogo, acho bacana.
Melhor,
vamos
né?
Vamos lá. Em Corinthians, Fefo, Corinthians e Grêmio, 0-0. Um jogo que era melhor não ter assistido, cara.
Foi ruim de ver, Igão.
Horroroso. Não foi ruim, foi horroroso. Mas vamos lá. Pior que minha voz, o jogo.
Então foi ruim mesmo, hein?
Foi em Santos, né? Aspas em Santos, né? Só porque o Santos jogou, mas em Santos. 3-0 pro Santos, com um baile do time do Santos. Podia ter sido um 7. Santos perdeu vários gols ali, né?
Eu vi o Carlos Sanches perdeu gol pra caramba.
É, cara. Nossa, esse time do São Paulo não dá pra falar que não cria, né, cara? É um time... Aí eu fico imaginando. Você imagina esse Santos com o Ricardo Oliveira de novo ainda, né? É. Imagina, cara. Você é louco. Acabava 5-0, 6-0, fácil o jogo.
Você tá voando assim.
Então. Em Atlético, tá certo que o Atlético tá capengando aí. Mas o Palmeiras ganhou lá em Atlético, cara, 2-0. Eu tenho aí minhas ressalvas contra o Palmeiras, mas olha, forte candidato aí a título, hein? O Palmeiras já é o líder aí com 10, se não me engano, 10 pontos.
Sim, 10 pontos.
10 pontos lado de Santos e São Paulo, né? Não. Cara, são os times que não perderam ainda no campeonato. Cara, mas o Palmeiras aí, você vê que tem jogo, né? Não sofre. É diferente de você ver, que nem... Vamos seguir aí, ó. São Paulo em Fortaleza, né? Esse aqui era um jogo pro Um amigo nosso tá aqui, né, cara?
Pro William, né? Era um jogo pro nosso querido cenista, né?
Nossa, nunca vi alguém adorar tanto. Deve ter uma estátua do. Uma, sabe, um pôster no teto do Rogério Ceni.
Ah, com toda certeza. Provavelmente mas, não.
Né? Nossa, que cena. Mas vamos lá.
É, aí, tipo. 1-0 pro São Paulo, né? Mas a gente vai comentar com mais abrangência logo logo. E teve os demais jogos da rodada aí, né? O Botafogo ganhou do Fluminense por 1-0.
Isso.
O Goiás ganhou do Ceará por 2-1.
Em Goiás.
Em Goiás. O Flamengo bateu a fortíssima Chapé também, 2-1 lá no Maracanã.
2-1.
O Inter bateu o Cruzeiro. Uma surpresa, hein? Eu pensei que o Cruzeiro ia massacrar, mas o Inter bateu o Cruzeiro 3-1 lá no Beira-Rio.
É, em Inter, né? Foi.
Em Inter.
Aí foi aquele joguinho, né? Que, tipo, senhor, Avaí e CSA, 0-0. Ah,
cara, o pior é que eu pensei que ia ser um jogaço, né? Por serem dois times pequenos, eu acho que ia ter um pouco mais de movimentação, mas realmente foi um jogo. Não posso falar que foi feito se ver, porque também não dá pra esperar muito desses times, né? Mas foi um jogo difícil, foi um jogo difícil. E também teve a CAP contra o Bahia lá, no, lá em Atlético, né? Lá em Paranaense.
Lá em Atlético. 1-0.
1-0, um golzinho sofrido, um joguinho sofrido, complicado, viu, cara?
Chorado.
Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais do do Corinthians e Grêmio, né? Esse jogaço de bola.
Coringão.
Eita, vai, sobe aí o hino do Corinthians, vamos lá. E aí, Igor? Desde o começo, como que foi esse jogo pra você, meu amigo?
Então, Fefo, o jogo não empolgou. Sabe aquele jogo que você assiste olhando o Facebook?
É, não dá, dá, vai que acontece alguma coisa, não tô assistindo, mas sem pretensão alguma, né?
Sim, sim, você assiste comendo uma pizza, olhando o Facebook, jogo de sábado, né?
Jogo videogame junto.
É, e aí tava lá, meu, o Corinthians, cara, não criou, teve 11 chutes ali contra 8 do Grêmio. Posse de bola foi praticamente a mesma coisa, passe, precisão. Foi um jogo ridículo, igual para os dois lados. O Corinthians não criou, o Grêmio tão pouco. E, cara, foi um jogo chato, não tem nem muito o que falar, sabe? Tipo, sabe como é aquele jogo chato, não teve nada. E assim, o que mais tem...
Eu vi que teve uma bola na trave só, né? Eu acho que do Grêmio, né?
Ou
do
Corinthians. Sim,
do Grêmio.
Foi na cobrança de falta, é isso. Mas, cara, foi isso,
o jogo foi isso.
É, foi isso. Não teve um, cara, pavoroso.
Teve a estreia do Regis, e aí? Você acha que mostrou alguma coisa ou também tá no mesmo ritmo do time e fez o que dava?
Então, cara, é que ele entrou ali, meio que, é que basicamente assim, Fefe, entrou num time e onde as coisas no jogo não estavam funcionando. Então, basicamente, ele não funcionou muito bem. Você vê que tem uma garra ali... É, até em algum momento tentou puxar o jogo. Eu achei que era um jogo pro Jackson entrar, por mais que ele esteja fora de ritmo, mas nenhuma bola ali, uma cobrança de falta, uma bola parada ali, ele mata o jogo. É, então, mas cara, não encantou não. Aí o que fica de esperar aí é os próximos jogos do Corinthians, que quarta-feira já pega o Flamengo pela Copa do Brasil, e aí acho que é nisso que o Corinthians vai apostar no ano. É... E vai sem Pedrinho, hein, pra encarar o... Que, assim, na verdade, não acho que perde muito, mas...
É, o Pedrinho eu falei, eu já tô falando há um bom tempo, né? O Pedrinho não é esse craque todo que pintaram. Não. Ou, cara, eu não sei o que acontece com esse moleque. Ele fez 2-3 jogos muito bons ali, chutava bem. É um cara que vinha com aquela promessa de, porra, é um bom batedor na bola. Só que você vê agora, você fala, meu, o que aconteceu com o moleque, né?
Não, então...
Desmotivou, cara, tá sem vontade de cantar aquela bela canção? O que acontece?
Então, vem sempre aquele discurso que não aguenta dois tempos. Pô, eu até brinco, esse moleque magro desse não aguenta dois tempos.
Pô, Riga, mas vamos falar, vamos ser honestos, cara. Pô, o cara treina a semana toda, o cara só faz isso da vida. Como que ele não aguenta dois tempos? O moleque tem 20 anos, 21, né?
Acho que é 21, 22 anos, é isso
então,
aí.
Então, com 22 anos não aguentar isso, cara, eu com 35, pesando 150 quilos, jogo um tempo, morrendo, mas jogo um tempo.
Não, ô Fefa, a gente jogava lá na Society, quando não saía lá, eu repito isso aqui, uma hora e 20, sem perder.
Então.
E ficava jogando. Mas assim, cara, é que o ritmo profissional é outro. É... Mas mesmo assim, e aí eu falo, se ele não aguenta um tempo aqui, essa semana que passou aí, a galera assistiu aí, pôde ver Ajax e Tottenham, Liverpool e Barcelona... cara, Pedrinho não joga na Europa, se não aguenta o ritmo aqui, não vai jogar na Europa.
Não vai jogar. Que...
E assim, Fefo, o Corinthians aí, cara, tem uma sequência pesada, né, cara? Pega o Flamengo agora pelas oitavas na quarta da Copa do Brasil.
No domingo pega o Atlético Paranaense.
Do Atlético. No sábado que vem tem o clássico aí, o
Corinthians e São
Corinthians
Paulo.
E São Paulo. É, depois pega o Goiás em Itaquera e volta a pegar o Flamengo lá em Flamengo.
Então ser. É uma sequência. Tirando o Goiás aí, vai ser uma sequência bem pesada aí pro Corinthians.
Sim, e assim, se não prestar atenção aí, ó, contra o Atlético e São Paulo, pode perder pontos preciosos aí. É, já se distanciar da galera de cima, que eu já acho que 6 pontos aí. Aí você fala, ah, mas é 4 ou 5 jogos. Não é. Já faz diferença. Se arrancar, ó, 6 pontos do Palmeiras, você tem que ganhar os 2 jogos do Palmeiras, entendeu? E 6 pontos do São Paulo, tem que ganhar os 2 jogos do São Paulo.
Exatamente.
Não é fácil. Então eu acredito que é uma coisa que tem que prestar atenção. O cara, ele tem falado em melhorar a sequência do time, a forma de jogar. É, cara, mas esse time aí, mano, eu acho que ele vai ser nessa pegada aí até o final do ano. Se pintar mais alguma coisinha pro Corinthians aí, é uma Copa do Brasil, assim, muito sacrifício mesmo.
Né? Olha, eu acho que não passa do Flamengo, hein? O Flamengo tá com um time muito bom e os caras vão dar uma investida na Copa do Brasil, né?
Sim. E não sei, né, Fefo? Agora, por causa da Libertadores, né, cara?
Pode ser que tudo mude.
É, porque os caras estavam quase fora, né?
Aham.
E aí?
É, agora passou, né? Agora eu acho que a prioridade vai ser a Libertadores mesmo.
Sim, mas acho que esse jogo, o jogo da quarta passada do Flamengo, disse muito sobre como eles iam enfrentar o Corinthians. Claro que ninguém tá descartando a Copa do Brasil, mas eu acredito que não. Agora, é que nem eu falei, o ano pro Corinthians aí é a Copa do Brasil ou a Sul-Americana, mas brasileiro eu acho que o time não tem... Acho que nem chega na Libertadores, hein?
Não, você vê, eu vejo assim, pelos que estão na frente agora, por mais que é Palmeiras, São Paulo, Santos, são times que, teoricamente, perderam o Paulista pro Corinthians, né?
Sim.
Cara, o Corinthians não tem time hoje, não tem time pra pegar essas pedras aí, velho. Porque vai ser bem complicado, né?
É, muda, né, Fefo? Pegar um São Paulo no final da Copa do Brasil, do Paulistão... Era uma coisa, pegar um São Paulo embalado...
É, do jeito que parece que o São Paulo se encontrou agora com a molecada jogando isso. Bem pra caramba, vai ser difícil.
Tem a molecada e tem os reforços, né? Aí veio o quê? Veio o Tietê, tem o Pato, que, meu, já é reforço... É outro time, se você só botar esses 2 jogadores da final do Paulista, é outro clube, né, cara? É outro time.
Sim.
Mas é isso, o Corinthians segue muito sem isso. Teve aí o dirigente do Corinthians aí falou que o Corinthians já ultrapassou o Flamengo em ter a maior torcida do Brasil.
É, sabe que isso é uma mentira, né?
Isso aí foi o que mais polemizou aí no Corinthians. Pra você ver a fase que tá o Corinthians.
Os caras gostam de uma polêmica, né? Mas eles não entendem ainda que o Nordeste ainda é do Flamengo, né, cara?
Não dá. E aí, tem o Gil aí, né? Que tava lançando aí, o empresário do Gil viajou pra China pra tentar a liberação do jogador.
É, pincelaram ele no Corinthians de novo, né?
É isso, cara. Corinthians
você
é
acha
isso,
que mesmo tem... com o Gil vindo, você acha que melhora alguma coisa naquela zaga? Você acha que ele tá pronto pra aguentar essa bucha aí? Ou vai chegar mesmo pra gente ter... É que nem aquele medo que eu tava do Pato, né? Vamos esperar chegar pra ver o que acontece?
Não, então, cara. O Gil que a gente viu foi o Gil campeão de 2015, né, cara?
É, então. São 4 anos aí, né?
Já foram 4 anos aí, 5 pra ele quando ele começar a jogar praticamente. É. Então... Não sei, naquela zaga ali tinha o Felipe, que também era muito bom, é dono da zaga lá na Europa hoje, lá do Porto, né, cara?
Uhum.
Que foi muito criticado, mas depois jogou muita bola. Só que sabe o que eu acho? O Gil ele vai dar uma consistência pro clube, né, pra zaga ali. E aí ele pode até dar mais confiança. É que nem quando você vai jogar bola, você joga mais ou menos... Aí você entra num time dos cobrões lá, você até joga mais bem. Você toca até virando de olho pro outro lado, assim,
é,
ó.
Aquele que fala, professor, tá ruim lá, deixa eu entrar, vai.
Aí o cara bota o cara lá, talvez dê uma confiança. Que nem, cara, o pessoal critica muito aí, mas eu não acho o Manuel um mau zagueiro, não. Eu acho que ele faz o certo, é bicão pra frente.
Eu gosto desse zagueiro raiz, né? O São Paulo já teve muito zagueiro assim e zagueiro que foi campeão mundial, cara.
Sim, aí o que acontece? Qual que é a ideia? Sempre tem um zagueiro bico, né? Chuta pra onde o nariz tá apontado. E tem um zagueiro técnico.
Com mais qualidade.
Cara,
né?
Aí. É, o Henrique não era já foi um zagueiro técnico. Não sei o que tá acontecendo. Mas aí você vem um Gil. Tem uma zaga até que forte, cara. Você pega ali, ó. Uma zaga forte.
Não dá pra falar que não é isso, experiente, cara. Né?
Não, é. E jogou com o Cássio. Tem, eles se falam ali. Quer dizer, ele jogou com o Fagner e Cássio e Gil já jogaram junto. Não. Então, tecnicamente, eles conhecem um pouco ali o Ralf no meio campo. Ele já conhece o time do Corinthians. Isso que é bom, né?
Sim. Só dar uma pincelada aqui no elenco que jogou aí contra o Grêmio, né? Tanto
sim.
O Corinthians quanto o Grêmio. O Corinthians entrou com Cássio, Fagner, Manuel, Henrique. A zaga tradicional, né? O Manuel Henrique. Fagner e o Danilo Avelar, que a criançada aí ficou chamando ele Danilo Avelenda, já sumiu. Já falei pra vocês não fazerem mais isso. Fica lá exaltando o cara some. Já era.
Nossa.
Não aparece mais. Ralf, que não comprometeu dessa vez. O Ramiro, que... Sei lá o que o Corinthians viu nesse cara, velho. Foi difícil. Daí o Ramiro saiu, entrou o Júnior Urso. Deveria ter começado com ele. O Sornosa... Aí saiu e entrou o Regis, mas eu preferiria que tivesse entrado o Jadson também, acho que é um futebol de maior qualidade. O Matheus Vital, o Clayson e o Bozelli pra entrada depois do Wagner Love. Bozelli também, que eu acho que não se achou ainda, né, no futebol brasileiro, né?
Não, Bozelli, vulgo Doutor Estranho, né? Não parece? Igualzinho.
É bem parecido, velho.
Ah, cara, ali, ó. Esse ataque, só pra concluir, Fefo, o jogador mais perigoso do Corinthians aí tem sido o principal jogador é o Clayson,
é
cara.
É o Clayson, né?
Tá. É o que tenta alguma coisa ali.
Dá uma mobilidade maior aí. E o Grêmio entrou com o Paulo Vitor, Leonardo, o Jeromel, o Kahneman, o Juninho Capixaba, Michel, Matheus Henrique, o Montoya, que saiu e entrou o Tassiano, o Luan.
Sim.
Luan, que também, não sei o que aconteceu com ele, teve uma queda drástica aí de qualidade do futebol dele, né? Um cara que tava na seleção brasileira, de repente...
Parou, né, cara?
De repente, é cotado a banco do Grêmio, né?
Você vê.
O Everton Cebolinha, que esse tá merecendo aí todas as participações da seleção, ser titular, tá jogando uma puta bola. E o André, que o André Cachaça, ei, André, hein? Esse aí é lendário, né?
Só pediu pra ser chamado de André.
Só deixa eu assim, né?
André Cachaça, pô.
Que saiu e entrou o Felipe Vizeu, que é aquele menino que veio do Flamengo, né? Bate uma bola também, esse moleque.
É, foi aquele que mostrou carinhosamente o dedo lá pro Rodolfo, zagueiro lá. Lembra dele?
Lembro, lembro.
E ele é o 02 do BOP também lá da... Não é o...
Qual?
É o que... Não, é o que manda o cara pra conta do Papa lá.
Ih, cara. Ah, sei, é verdade, ele. Igualzinho.
É ele mesmo, pode ver.
Ai,
ele
cara.
Faz também. É, acho que é Juliano Casaré, né? É ele.
É, o Juliano Casaré.
Nas horas vagas ele é o Vizeu.
Nas horas vagas ele fala que joga futebol e chama Felipe Vizeu. E do Corinthians isso foi isso aí, cara. Agora vamos falar do nosso próximo jogo aí. O Atlético Mineiro, o Galo Pomposo e o Parmeira, né? O Porcão. Você assistiu o jogo? Não assistiu? Só deu aquela lida básica? Como que foi, velho? Fala aí, como que foi, Igor, o jogo pra você?
Então, cara, é basicamente assim, ó. É, nos melhores momentos lá do Palmeiras e Atlético e Palmeiras, né? Cara, o Palmeiras é aquele time que não sofre, né, cara? É um time que não sofre, tá com ele muito bom. A gente fica cansado de falar aí. Dois gols do Bruno Henrique. Cara, esse volante é bom, hein, cara?
Bom, hein? E os dois gols foram dois golaços. O primeiro lá eu cheguei a ver na hora do que foi o gol. A bola meio que sobrou. Foi um toque pra trás, uma sobrada. Ele chegou já batendo no ângulo. Um puta golaço. Ele que fez uma boa temporada em 2018, né? Foi artilheiro, que não sei o que lá.
Sim.
Esse ano não começou tão bem de gol, mas ele é um bom jogador. Não fez gol, mas jogou muito bem os jogos que jogou, né?
Então, cara, ele é aquele jogador que não compromete, né, o Fefo?
Exatamente.
Ele é um jogador que ele caiu muito bem nesse meio campo do... Ele é um volante que todo time queria ter, gostaria de ter, né?
Ah, sim, cara. Ele é muito bom, né? O Palmeiras, ele tá tendo uma sorte com o jogador, cara. Porque os caras, eles entram... É que esse negócio de você ter três elencos é muito bom. Porque o que acontece? Vamos dar o exemplo do Zé Rafael, né? Puta jogador, jogou bem no Bahia... entrou no Palmeiras jogando muito bem, mesmo o início meio que a contragosto aí do Filipão, né? Que ele queria que ele pegasse mais experiência, que ninguém entendeu essa declaração dele. Mas o Bruno Henrique, ele entra em qualquer circunstância nesse meio de campo, né? Se sair um volante, ele entra da mesma qualidade. Cara, é um time com muita qualidade técnica, os jogadores eles se encontram. Então pega o Bruno Henrique de volante, o Felipe Melo também ali fazendo a volância, os dois jogando em parceria muito bem. E, porra, mais à frente aí você pega, eu acho que foi o Rafael, deixa eu ver aqui, mas eu não tenho certeza, mas acho que foi o Rafael Veiga que começou esse jogo. É, foi o Rafael Veiga, ó. O meio do campo foi Felipe Melo, Bruno Henrique, Zé Rafael e Rafael Veiga. Olha esse meio de campo, cara. Como que você vai bater um meio de campo desse?
É um time bom, né? Cara, e você sabia que o Bruno Henrique já jogou pelo Atlético?
Não sabia.
Ele já tem. Lançaram até uma foto dele aqui vestindo a camisa do Atlético.
Putz. Os caras zoam pra caramba, né, velho?
Lei do ex, né, cara?
É a lei do ex, né, mano? E esse jogo teve algumas polêmicas aí, né? Eu tava lendo que a torcida do Atlético, a torcidinha. O Atlético não tá num bom momento, mas os caras são ingratos também, né? Até... Não, fala aí.
Perderam a oportunidade de ficar quieto, né, cara?
Perderam, né, cara? Pô, o Ricardo Oliveira ganhou quantos títulos com ele? Os caras chegam lá, ficam vaiando o cara, falando que o cara tá velho. Aí o Marcos Rocha, que é outro multicampeão pelo Atlético Mineiro também, ficaram vaiando o cara porque tá no Palmeiras. O cara fez uma puta história bonita no Atlético Mineiro. Acho que os caras têm que começar a rever esses conceitos aí, né? Parar de idolatrar jogador ruim e os que são bons, por mais que não estão mais no meu time, pô, o cara fez uma história no meu time, né? Vamos valorizar esse cara aí. Nem quem tá dentro, nem quem tá fora, os caras estão valorizando mais. Você vê, o Ricardo Oliveira e o Marcos Rocha. Um tá no Palmeiras e um continua no Atlético. E os caras ficam vaiando. Pô, o time precisa de estímulo, né? Como que você vai fazer isso com esses caras?
Isso. Cara? Que nem é o que a gente viu ali do Rogério, fizeram. A gente vai falar logo, mas fizeram homenagem pro Rogério. Cara, é bacana isso, sabe? Agora, falando um pouco da sequência aí, Feifo, do Palmeiras, cara. Minha voz tá mais horrível que o ataque do Vasco, cara. Mas vamos lá. Ó, falando um pouco do Palmeiras aí. Palmeiras pega o Santos em Palmeiras, sábado às 19 horas. Clásico jogão aí.
Clássico balada.
Clássico balada. Clássico pizza pra mim, né? Que eu sou um cara enamorado agora. eu sou um cara mais caseiro. Então, clássico pizza pra mim aí. É, se bem que eu não assisto, né? Que eu vou estar com a namorada, mas beleza. Palmeiras e Santos. Eu acho aí que já, não vou dizer que é uma briga pela liderança, né? Mas é um dos times que está se destacando. Vai ser um jogo bom. O Santos está numa crescente. Deu uma surra, tá certo que foi no Vasco, mas deu uma surra. E o Palmeiras é o Palmeiras, esse time aí, essa potência aí do Brasil, né? Que a gente sabe. Depois o Palmeiras também, cara, ganhou uma mamata na Copa do Brasil aí, que vai pegar o Sampaio Corrêa.
Dois joguinhos pra se jogar com o quarto time. Ele passa o carro, né, cara?
Não, se botar o Aleira no ataque lá, ganha.
Uhum.
E aí, ó, aí tem o Botafogo depois, em Botafogo, pelo Brasileirão. Volta a pegar o Sampaio Corrêa. Olha essa sequência de jogo do depois. Chapecoense.
Lá em Chapecoense.
Atlético, lá em Chapecoense. Paranaense.
Aqui em Palmeiras.
Havaí em Palmeiras.
É pra fazer 12 pontos sem muito esforço, né?
É, e depois pega o São Paulo, Ceará e Vasco. Aí, parceiro, aí a batata esquenta, pega o Corinthians. Mas aí a gente comenta.
Que isso, batata esquenta. Ô, que? O Corinthians é cachorro morto, velho.
É, não, você tá ligado que não é não. Ó, o Corinthians o Corinthians tá em 45º no brasileiro. Pegar o Palmeiras embaça o jogo, cara, não tem jeito.
É difícil. O Corinthians é aquele time que ou ele vai amassar o Palmeiras e vai ressurgir das cinzas, ou o Palmeiras vai massacrar ele e a gente vai ficar contando pro Corinthians não ficar ali perto da zona de rebaixamento, né? Apesar que eu vejo uma galera já falando de quem tá na frente, quem tá atrás. Ah, não, vai ser campeão. Porra, foram 4 jogos já, só, cara. Só 4 jogos. 4 jogos não dá nem pra gente saber o que vai acontecer. É muito pouco pra você ter uma noção.
É muito pouco, não dá, não.
Né? Então, porque você vê, ó, os três primeiros, Palmeiras, Santos e São Paulo com 10 pontos. Depois vem Atlético Mineiro, Botafogo. Botafogo, começo de campo, todo começo de campeonato, o Botafogo embala. Chega no meio do campeonato, o Botafogo tá lá entre o 14º e o 18º.
Ô, Fê, é muito próximo aí, ó. Você pode ver, a gente comentou aqui Palmeiras pegando Botafogo, São Paulo pegando Palmeiras, Palmeiras pegando Santos. É. Esses times vão se matar aí nas próximas rodadas. Então, dificilmente eles continuam lá em cima.
Ah, sim. Ó, pra você ver, ó, um time que tá bombando na Libertadores e no Brasileiro tá ruim é o próprio Grêmio, tá com 2 pontos só.
Sim,
então não dá pra cravar nada, né?
Sim, sim.
Mas a galera gosta, né?
Agora, assim, lógico que foi uma... Já tem toda aquela treta do Palmeiras com a Globo, mas uma coisa que aconteceu aí que foi até bacana, os jogadores do Palmeiras se uniram aí e repúdio ao prêmio, né, dado pro Sidão aí, que a gente vai comentar, né, cara?
A gente vai comentar isso aí, mas eu achei uma atitude muito bonita de todos os jogadores do Palmeiras, eles postaram a mesma foto com a mesma mensagem e sim. se solidarizando aí, né, com a situação do Sidão. É, a gente vai comentar, vamos deixar isso pra comentar, vai ser um papo bem, bem longo aí com o caso Sidão. Mas eu vou dar o time do Palmeiras e do Atlético Mineiro aí, como que eles entraram, né? O Palmeiras entrou com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, bom zagueiro esse Gustavo Gomes, ele é paraguaio, né?
Sim, paraguaio. É. O pessoal falou que hoje o Paraguai tem uma das melhores zagas do Sul, né? Da América
sim,
do Sul.
Sim, cara,
Balbuena e
o Gustavo Gomes.
É uma zaga e tanto, hein, cara?
É uma zaga chata, cara. Pra você parar pra pensar aí, você olha, você fala, ó, dá pra lembrar do Gamarra, hein?
Opa, não dá não, né? Não dá.
Você acha que não chega nem aos pés do Gamarra?
Não dá. Não.
Aí o Palmeiras...
Gamarra foi muito bom, né, cara?
Foi.
Se destacou no... não dá, cara. Jogou uma Copa sem fazer uma falta, né?
A carreira dele toda, ele tomou pouquíssimos cartões amarelos, cara. Eu acho que ele nunca foi expulso. Se foi uma vez na carreira toda dele. Ele era um excelente zagueiro.
É. Ah, o Cássio também, mano. Jogou uma Copa sem fazer uma falta, cara. Tomou um amarelo aí.
Mas também não jogou, né?
Ah, mas não tomou também.
mas tá bom, né? Continuando aí, o Palmeiras entrou também com o Luan, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Zé Rafael, que saiu e entrou o Yoran.
Você viu, sai um, entra outro do mesmo nível.
Entra
melhor,
do mesmo nível, né, cara? Ó, saiu o Rafael Veiga, entrou o Moisés, que é um puta jogador também.
Sim. Aí... Cara, o terceiro meio-campo dos caras é o. Esqueci o nome dele lá, o que veio do Nacional.
Agora,
o Guerra.
O Guerra, que também é um bom meio-campo, porra.
Você vê, o terceiro meio-campo dos caras é o Guerra, cara.
É, então. A qualidade é muito alta dos caras, né? Eles estão com a régua muito, muito alta, né?
Sim.
E também entrou com o Dudu, que depois entrou o Felipe Pires e o Daverson.
Daverson,
que tá sumidinho faz alguns jogos aí, mas é um bom jogador também, né? Parece que
colocou
a cabeça no lugar, né?
É, quando não faz idiotice é um bom jogador. Ô Fefo, você vai falar a escalação do Atlético,
Vou falar,
né?
Do Atlético Mineiro também. Quer falar alguma coisa? Pode comentar aí.
Não, fala aí que eu ia dar o ensaio do sorteio da Libertadores.
Ô, beleza, eu vou acabar aqui, daí a gente segue nisso aí. O Atlético beleza. Entrou com o Vitor no gol, o Guga, Hever que sumiu depois do Flamengo, mas é um bom zagueiro também. É, Igor Rabelo e o Fábio Santos na parte de trás. No meio campo entrou com o Adilson, que saiu e deu lugar pro Natan. O Luan, o Xará, não sei como se fala o nome dele de verdade. O Geovânio e o Ricardo Oliveira.
Geovânio,
hein? Ex-Santos, ex-Flamengo. Era também um daqueles que era o novo Neymar, né? Do Santos, né?
Saiu alguns Neymars daí.
Um monte, né? O Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, Geovânio. Tudo ex-Neymar, tudo futuro Neymar.
É, mas lógico que o Bruno Henrique nem tá perto, mas é um dos melhores aí desses daí, né?
Sim, com certeza.
Ô, Fefo, fizeram um ensaio aí da Copa da Libertadores aí?
Fala aí.
E, cara, já deu, olha só, já deu nesse ensaio, né? Só pra ver se as bolinhas ali não tinha uma bolinha mais gelada, sabe? Uhum. Uma mais quente.
Aquele esqueminha básico, né?
É, aquela coisa, brasileiro, a bola tá mais gelada ali, ó. Aí a gente, beleza, deu Internacional e Grêmio, olha isso.
Olha, ia ser um jogão, hein?
Boca Juniors e River Plate, cara.
Eita, só clássico?
Você viu isso daí? O Flamengo já pegaria o Emelec.
Ia ser um bom jogo também.
É, e o Palmeiras ia enfrentar a LDU.
Ia ser um bom jogo pro Palmeiras, né?
Isso, o Atlético Paranaense pegaria o Olímpia do Paraguai e ficaria do outro lado ali.
É, um jogo bem equilibrado. O Olímpia também não é um time tão potente assim, mas o Atlético tá ali no seu, tá no sanguinho vermelho, como diriam meus amigos de fliperama, né? Tá no sanguinho vermelho ali já.
É, então, mas como de sempre, de costume, até no ensaio, a Conmebol já mata um brasileiro, né, cara? É impressionante isso aí.
O que aconteceu?
Não, mata um brasileiro, cara. Porque, ó, você imagina, se dá Inter e Grêmio, um já tá fora.
Já tá fora, já é um brasileiro a menos. Mas já parece que eles fazem de tudo pra ferrar o Brasil, né?
Sim. Cara, dá dois times brasileiros na final, eles inventam uma regra que não pode chegar... Tipo, sabe, os dois ganharam, chegaram na final, nas semifinais, inverte, não pode ter os dois... Porque senão só dava brasileiro, né, cara? Não, se tivesse esses esquemas aí...
Ainda acabaram com aquela palhaçada que tinha de não pode ter dois times do mesmo país jogando, tinha que jogar o mesmo jogo pra ferrar. Aquilo ferrou o Brasil durante muito tempo, né? Quando o Brasil tava bem no auge, assim, da Libertadores, tava ganhando de todo mundo, os caras fizeram essa regra tosca aí, né?
Ridículo.
Ridículo, velho. Mas daqui a pouco vai estar rolando o sorteio aí, às 9h30 da noite, dessa segunda-feira, vai estar rolando o sorteio da Liberta, né?
Ah, eu tô curioso.
Eu vou ficar aqui também de olho, quero ver o que vai dar aí, mas vão ser confrontos bem interessantes. Se caísse esses, já ia ser legal, hein? Um Boca e River...
Ah, eu queria um Palmeiras e Grêmio, hein?
Opa, eu queria ver o Boca e River também, né? Os caras quase se mataram na final.
Sim, ia ser da hora.
Porra! Mas vamos seguir agora, vamos entrar agora no jogo das polêmicas, né?
Vamos lá.
Santos 3... Fala aí.
Desculpa, de polêmica você me lembrou. Teve um pênalti aí anulado pelo VAR contra o Corinthians, viu? De Corinthians e Grêmio. Desculpa, lembrei agora.
Sem problema, velho. Acontece um VAR... Teve muita polêmica aí nesse lance aí, porque eu vi que o... Quem que foi? Foi o Fagner, né?
Foi.
O Fagner falou que o Everton chutou na mão dele de propósito. Porra, o cara vai parar no meio do jogo, vou chutar na mão dele. É um absurdo isso.
Ô, Fefo, mas posso falar? Se você vê o lance assim e você olha pela TV, o Cebolinha para, olha pra área, olha pro Fagner e chuta a bola no Fagner, cara. É tipo assim, dá pra acreditar que ele tenha chutado no Fagner mesmo. E o Fagner colou a mão no corpo. Falou, beleza, não vai passar.
Se tá com a mão no corpo, segue a regra, mão no corpo não é pênalti, acabou.
É porque inverteu, né? Vamos supor, se o Cebolinha joga no Fagner, bate no peito do Fagner e volta e bate no braço do Cebolinha, pela nova regra agora, o árbitro tem que marcar falta de ataque. Mas não necessariamente na defesa. Aí o árbitro olhou e entendeu que não foi pênalti. O problema foi que ele marcou muito convicto, sabe? E aí encheram o saco dele, ele foi olhar o VAR e anulou. Mas, na minha opinião, não foi pênalti, cara.
Segue o jogo, né, velho? Segue o jogo, não foi, passou. Sim. Mas agora vamos pro jogo das polêmicas aí. Santos 3, Vasco 0.
Ei!
Que joguinho, que joguinho. Foi um jogo bonito de se ver. Mas, cara, eu fico perguntando, depois de tudo que aconteceu... O futebol brasileiro tá ficando chato pra caramba, hein, meu?
Você acha?
Cara, eu acho. Assim, ó, vamos falar um pouquinho do jogo, daí a gente entra na polêmica do Sidão. Foi um jogo que o Santos massacrou. Tudo. Sim. Que o Santos, eu acho que ele tocava errado e ia pro gol. Não, a molecada...
O Santos chutou 23 vezes no gol, cara.
Ah, sim, o Santos tá com essa média bem alta de chute, né?
Sim.
Mas parece que agora ele tá acertando no gol, né?
Agora tá.
Aí o grande destaque aí desse jogo foi o Rodrigo, que falou, não me chame de Mito, me chame de Maiton.
Nossa.
Que bosta. Ele que deu duas assistências e um gol, né? O pessoal do Cartola. Sim. Deve estar adorando ele hoje.
Sim, eu não, que eu esqueci de escalar novamente o Cartola, mas vamos lá.
Pela quarta rodada você não escala, né? Você também, hein, Guita? Tá difícil, hein?
Não lembro, cara.
E também teve... Eu contei pelo menos 5 chances do Carlos Sanches. Nossa, que trava-língua, né? Chances do Carlos Sanches.
Chance do Carlos Sanches. Nossa.
Eu contei 5 vezes que ele perdeu o gol. Ele é o meu novo Borja, né? Ele é o novo Magneto. Ele é o Magneto Reverso do Santos. Ele errou 5 gols praticamente feitos, né?
Sim.
Mas o time como um todo compensou muito bem, né? Essa falta de gols aí. Os caras jogaram bem. Como eu falei, o Rodrigo brilhou. E você, o que você achou desse jogo aí?
Cara, o Santos, ele só vem fazendo aquilo que ele se propôs a fazer o ano inteiro, né, com o Sampaoli.
Nossa, ele viu o Miguel
Que
longe
assim,
pra
até o
caramba.
Jorge revela que o Sampaoli falou
Recebeu
pro
acompanhamento e
Santos dar show
disse
nos jogos.
que num determinado
Então já é
momento
uma característica do
ele se
Sampaoli jogar com
propõe
esse time
a sair
mais,
totalmente
jogar
do
com seus
Santos,
times mais
mas
pra frente e dar show.
vai dizer
Cara,
ele
esse futebol do Santos é um futebol legal de se ver. Eu acho que não tinha um time melhor para o Sampaoli treinar no Brasil que não fosse o Santos, porque a torcida permite com que o Santos jogue nesse, né, nesse padrão.
É que é um time sem muita pretensão. Começou sem muita pretensão,
Sim,
né?
é.
Estamos
Começou com
meio.
uma quarta força, basicamente. Pode reparar. Cara, amassou o Vasco. Não teve assim. O Vasco não teve tantas. Não teve chance de gol, apesar que chutou bastante no gol, mas não teve tantas oportunidades de gol quanto o Santos teve. É um futebol legal, envolvente. Esse Rodrigo é um moleque bom, cara. Ele é bom, é um jogador muito bom.
Ele é bom,
Gosto
mas
de.
na minha visão ele é bom, ele é um bom driblador, ele é a mesma pegada do Vinícius Júnior, a gente falou no outro programa, né? Só que eu ainda acho que, como todo atacante brasileiro novo, os meninos não sabem chutar, eles pecam muito no chute a gol, cara.
Sim,
E isso não é
é, cara.
bom, assim,
Então,
você
Fefo, falando aí um pouco do Santos,
não
cara,
está
é
com
um time que
confiança no
encanta aí,
Juliano,
que jogou
sabe?
muito bem, amassou o Vasco. É até uma proposta do seu próprio técnico, né? É dar show, jogar bonito. Ele enfatiza isso, né? Eu acho que não tinha um time melhor para o São Paulo treinar no Brasil que não fosse o Santos, porque é um time que se permite jogar muito no ataque, tomou algumas goleadas que, se fosse num Corinthians, num Palmeiras, num São Paulo, a cabeça do técnico estaria comprometida. Mas como o Santos tem essa veia de jogar para cima, se acreditou no trabalho e vem ganhando corpo, né, cara? O Santos é um time que dá trabalho aí. Perdeu vários gols, né? Não sei se você acompanhou o jogo, Fê.
Eu só li por
Perdeu
cima o
muito
jogo,
gol.
eu vi os melhores lances, né? Então por isso que eu vi que perdeu muito
Sim.
gol.
Então, aí você imagina, se tivesse um Ricardo Oliveira no ataque ali, cara, tinha feito pelo menos uns três ontem. Entendeu? Porque o Carlos Sanches, né? Errou bastante gol, cara. Mas assim, não tem como falar desse jogo aí, porque o Santos encantou, jogou, mas a polêmica do jogo ficou.
Ficou pela
Pelo Sidão, né?
situação, não é nem culpa do Sidão, né, cara? Ficou pela situação que a Globo pôs ele, né? Para
Fefe.
quem não viu o que aconteceu aí, vamos explicar meio por cima. A Globo.
Posso?
Pode
Pode
falar,
falar.
Igor, pode falar.
Então, Fê, porque pra quem não acompanha muito aí as transmissões na Globo, o que que a Globo tem? A Globo tem uma enquete lá durante o jogo que ela faz o quê? Pede pro público interagir e votar no melhor jogador em campo. Certo? Antigamente tinha a participação dos comentaristas, que pesava muito no critério para a eleição do melhor jogador. Eles tiraram isso e deixaram até na mão dos torcedores. Teve a última mais engraçada que teve disso aí foi do Kudelá, lembra?
Lembro que foi no jogo da seleção lá.
Isso, que os telespectadores elegeram ele só para o Galvão ter que falar. Só que aí iniciou uma nova campanha aí, já teve até o Rodinei, que é o quê? Eles estavam voltando nos jogadores mais. Estavam falhando bastante e tal, pra.
Nos caneludo, né? Tava votando nos caneludo.
Isso! Sei lá, que é, não sei se era pra dar uma moral, se era pra zoar, eu acredito que era mais na zoeira, cara.
É, brasileiro, né, cara? Brasileiro quer saber de zoeira.
E se eu não me engano, foi o canal dos Desimpedidos que começaram ontem meio que chamar a galera pra votar no Sidão
Foi o
como melhor.
Desimpedidos. Eles lançaram até uma nota hoje pedindo desculpa pro Sidão. Até vou dar o meu ponto de vista com relação a isso, tá, Igueta? Eu acho assim, cara. Eu acho que tem que ter o respeito ao profissional. Concordo plenamente que tem que rolar o respeito ao Sidão, ao profissional Sidão. Só que vamos pensar por outro lado, né? Foi um mau planejamento da Globo, isso é claro, é óbvio. Não tem como falar que não. E o fator brasileiro é uma coisa que muda muito. O brasileiro, ele faz isso desde sempre. Então ficou nessa aí de, coitado do Sidão, coitado do cara, pô, o cara tá com um monte de problema, velho. É bem assim, vamos ser honestos. Ninguém quer saber da vida pessoal do cara, eu tenho o maior respeito pelo Sidão, mas ninguém quer saber, ele tá ali, ele é um jogador. Que nem a gente tá falando aqui, cara, ninguém quer saber se a gente tá bem, se a gente tá mal, se aconteceu qualquer coisa, se eu tô com a perna quebrada. O pessoal quer ouvir a gente porque gosta, porque a gente fala um monte de baboseira. Aí, sabe o que me pegou muito nesse caso do Sidão, cara? É assim, prego respeito, ok, mas na hora que foi o... Quando aconteceu a mesma coisa com o Muralha, lembra do Muralha? Ex-Flamengo, tudo. Quando aconteceu isso com o Muralha, ninguém falou nada. Ficou naquele silêncio absoluto. O cara foi para lá nos cafundés do Japão, agora eu acho que ele tá no Curitiba. E foi o mesmo tipo de problema aí, o mesmo tipo... Voltando aí, né? Teve todo esse negócio do Muralha e ninguém fez nada, cara. Então isso eu fico muito preocupado com relação a até onde vai a zoeira, né? É, com o Muralha não teve respeito algum, tanto com o profissional, só que não teve essa exposição de tipo, vamos entregar um troféu pro cara. Eu acho que foi isso que deu uma pegada, né?
Cara, porque ó, sabia que eles podiam ter convertido isso aí tudo de uma forma mais positiva? Porque antes de estatísticas, né, Fefo, antes de números, existe uma outra fonte de filtro, né, que é o bom senso, cara.
Ali,
na minha opinião...
Pode falar.
Isso, na minha opinião, não teve o bom senso da Globo, entendeu, cara?
Não, cara. Sabe o que aconteceu?
Dá outro jogador, dá pro segundo, cara.
Também
sabe?
Acho, cara. Eu li, levanta, eu tava lendo hoje, no, se eu não me engano, no UOL, eu tava lendo que a equipe... A equipe esportiva da Globo tinha falado, não, pô, não vamos fazer isso, o cara acabou de perder. Parece que ele tá com um monte de problema pessoal também. Parece que a ordem de dar o troféu veio da direção do programa.
Sim,
não, vai ter que entregar, porra, fazer toda essa cagada pra depois mandar uma nota repudiando ou falando que cometeu um engano. Depois que fez a merda pedir desculpa, é muito fácil, né?
É, foi basicamente isso aí, remonta o momento que a Globo tá, né, cara? Não estão perdendo a mão em muitas coisas, cara. Perderam a mão nisso também. É triste. Assim, eu acho que a zoeira é legal, tem... A gente defende muito a zoeira, a gente brinca, nosso amigo infartou esse dia, a gente tava zoando ele. Sim. Mas tem um limite, né, cara? Que nem a gente... Eu lembro quando a gente brincava entre a gente, que quando um não tava legal, chegava e falava, ô, galera, beleza, mas hoje não... E a gente viu claramente que o Sidão não tava bem, né, cara? Ele entrou com o nome da mãe dele, assim, sabe? Seria um dia pra homenagear a mãe. Isso, seria um dia pra homenagear a mãe, pra ser uma coisa bacana, e acabou sendo um dia pra ele esquecer, cara.
Então,
o brasileiro, cara, o brasileiro, assim, ó, eu falo que tá muito politizado, muito, muito chato, mas tem os seus momentos e momentos, cara. Acho que a gente tem perdido a empatia com os outros, sabe? É, entender o momento do cara, entender sabe, dar o melhor... Cara, esse troféu era pra dar pro Rodrigo, entendeu?
Exatamente. Ali é que nem você falou, ali era bom senso, né? Pô, bom viu senso. Que a internet tá sacaneando? Ó, gente, a gente tá vendo claramente aqui que vocês estão pregando uma peça, estão brincando. Leva na esportiva, a torcida e fala, ó, mas esse prêmio aqui claramente vai pro Rodrigo, que foi o melhor em campo,
não.
Né?
Você quer ver? Sidão, você teve um apoio geral da galera aí na internet.
Podia ter contornado.
Sim,
isso, né?
Você entendeu? E aí, cara, não tem, a repórter que entregou lá, você viu que ela tava totalmente sem jeito. Por quê? Provavelmente nos bastidores rolou a discussão. Gente, não vou entregar, não tem como. Sabe? Sim. Tipo, e não, vai entregar. Você viu como que ela falou pra ele? É, eu tenho que te entregar.
É, então.
Mas não é culpa dela, cara.
A menina imagina queria falar, o jogo foi ruim, mas eu queria te dar uma boa notícia. Ela não conseguia nem falar boa notícia, isso. Porque não era uma boa notícia, velho.
Não era, mas é que nem eu falei, se chega lá e fala assim, ó, meu, você vai ser um... Você teve seu mau jogo, seu mau momento, e as redes sociais se realizam. Sentiram, né?
Se solidarizaram com você, né? Estão vendo que você tá no momento aí... Foi até tenta contornar, falou, ó, a galera deu um apoio moral aí pra você ser o craque, mas dessa vez a gente vai entregar o Rodrigo, que ele foi o nome do jogo.
Isso,
né?
Ou até entrega, Fefo, mas a forma como é abordada, sabe? Cara, hoje não foi seu dia, todos nós vimos e tal, você falhou,
sim.
Mas a rede se comoveu, as redes sociais, e te elegeu o melhor jogador da partida, sabe? Tipo,
sim. Até ou fosse, fazer ou fosse mais esperto, e como uma forma de brincadeira, pega um cara um pouco mais da comédia, chega pro cara falar, meu, ó, ah, pô, eu acho que é uma má ideia, mas vou falar do mesmo jeito, tá?
Uhum.
Chega lá no cara e fala, ó, meu, você foi o, sei lá, o chuteira de merda, alguma coisa do gênero, fala, cara, você foi o bola murcha da vez aqui, ó, a internet votou aí, a gente vai fazer essa brincadeira com você. Aí vai do cara levar na brincadeira também. Eu acho que tem essa hora que o jogador tem que entender também que tudo tem ônus e bônus, né?
Cara, e assim, eu vou te falar, a Globo ali escapou de levar uma, cara.
Porra, ele foi muito educado, ele foi muito educado.
Você imagina pegando um Luiz Fabiano da vida.
Ah,
um Felipe Melo.
É de FDP pra baixo, né, velho?
Você entende? Vamos ver um goleiro louco aí da vida.
É, então, e tudo isso aos olhos do Profechô, né? Que é o novo técnico aí do Vasco também.
Isso. Você imagina se o Profechô tá perto ali.
Vixe, aí ele já não é muito fã da Globo, né? Só ia piorar a situação.
Não, eu fico imaginando. Você pega ali um prazo da vida. O prazo ia olhar pra repórter e falar, que isso? Sabe, tipo, e aí?
É, ia desprezar, né?
Sim. Tá. É, mas assim...
Pega isso aí e coloca lá, vai.
É, mas resumindo, foi um fato infeliz aí. Mas força ao Sidão, cara.
Força ao Sidão, é um bom profissional. Jogou no São Paulo aí, eu acho que foi injustiçado em alguns jogos, mas também não foi bem em outros. Como vida de goleiro é isso aí, cara, é altos e baixos.
Não, e a gente fala, né, cara, chamar um cara de ruim, ninguém vira profissional à toa, né, cara?
Exatamente, não dá pra falar que o cara é ruim se ele, pô, jogou em tanto time bom aí, velho.
Sim, ele é um jogador profissional, não dá no momento bem.
Exatamente,
bom, né?
Exatamente.
Então, mas a gente brinca, né, a gente joga bola... Mas a gente joga contra os tiozão aposentado aí.
Né, os caras que tem a barriga do dobro da nossa.
Vira e mexe, aparece um cara ou outro aí da Varza pra jogar com a gente, ou até mesmo do profissional já apareceu aí. Cara, você vê que é outro patamar de futebol, é outro nível. Tá muito à frente da gente. Então,
os caras são preparados, né?
É, eu lembro de uma história que um primo meu conta, eles foram jogar, foi um amigo do meu primo, coisa assim, eles foram jogar com o time da LG lá. Tinha uns funcionários e, na época, tinha o Denis, o Casimiro e o Denilson jogando no time da LG. Cara, na época era o Casimiro criticado horrores, era o Denis, que todo mundo sabe a história do Denis criticado, e era o Denilson já aposentado. Meu primo falou que eles não pegavam na bola.
É outra pegada, eles, né?
Eles não passavam do Casimiro, e quando conseguia passar, não entrava uma bola no gol do Denis. Então... É outro nível, cara. Por mais que a gente fale assim, os caras não dá pra taxar os caras de ruim. Chegou lá, tem seus méritos.
Exatamente. Né? E como a gente falou aí, nossas sinceras solidariedades aí ao Sidão, ao profissional Sidão. E bola pra frente aí, vamos pro nosso próximo confronto aí, que é o jogo do Rogério Ceni, né? Não dá nem pra falar que é São Paulo e Fortaleza, né? É CNFC e FC Ceni, né?
Você olha assim pro escudo, dá até uma confusão às vezes.
Exatamente. Cara, mas foi, olha, eu acho que o jogo foi plano B, o jogo em si, né? A homenagem dos dois tricolores aí, a união da torcida, cara, foi um negócio emocionante. Eu, como São Paulino, eu fiquei emocionado a hora que teve a junção das torcidas gritando é tricolor. Eu fico até arrepiado, cara. O mural não, o bandeirão que eles subiram do Rogério, tanto do Ceará quanto a torcida independente subiu, apesar que... Eu não sou muito fã de torcida organizada, eu fico
do
fora
Ceará?
Dessa parte. Foi a torcida do Ceará que levantou aquela que o Rogério tá já como técnico deles, né?
Não é o Fortaleza, não?
Oh, desculpa, não é. Fortaleza. É Fortaleza,
nossa.
Ceará, é a mesma coisa.
Nossa! Mas vai lá. Segue o jogo.
É, o Fortaleza, o grande Fortaleza aí, que como o São Paulo tem o seu maior ídolo do momento aí, o Rogério Ceni, que fez os caras subir da Série B, fez os caras serem campeões da Copa Nordeste, da Copa do Ceará. E toda a representatividade que o Rogério Ceni tem dentro do São Paulo, né? Então, foi um espetáculo bonito, foi um jogo que acabou 1-0, o gol do Hernanes. Não foi nada fora do comum o jogo, foi um jogo bem truncado, com uma leve vantagem pro São Paulo. Mas o que ficou, que nem eu falei, o jogo ficou muito em plano B e a festa que a torcida fez foi muito bonita, né? Você viu isso aí, Gui?
Sim. Cara, acho bacana isso, né? E até a união dos dois times. Tá certo que não tem uma rivalidade tão grande assim. Acho difícil se o Rogério treinasse um Palmeiras da vida que tivesse essa união, entendeu? Acho muito difícil. Mas eu acho legal que dois times nacionais homenageiem o mesmo atleta e profissional num jogo. Achei bonita a homenagem. Até brinco, né? Até pelas cores ali, ficou bem legal, ficou bem bonito. É, falando um pouco do jogo aí, o Hernanes, né, cara, que fez o golzinho lá, salvou mais ou menos o jogo, aquele joguinho. Mas é assim, né, Fefo? É ganhando de 1-0 lá, ganhando em casa, que se chega o título, né, cara?
Ah, sim, ué. O Corinthians fez isso os últimos campeonatos todos, cara. Não metia 3-4-0 em ninguém, não. Era joguinho de 1-0 e se fechar todo. Ele faz isso até hoje.
Faz, e joga, né, cara? É nesse formato.
Sim.
Cara, e assim, falando da sequência do São Paulo aí, vai pegar o Bahia em São Paulo.
Bahia, grande Bahia.
Bahia, depois vai pegar pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, no dia 22, o Bahia de novo.
É, quatro confrontos, três confrontos diretos.
Três. Aí pega o Corinthians em Corinthians, sábado, dia 25. É pesado, um jogo forte. Aí depois vai pegar na Copa do Brasil aí, novamente, o retorno do Bahia. Aí tem uma sequência de jogos. Pega o Cruzeiro, Avaí e Atlético. E depois Palmeiras no dia 14, que tá pra confirmar ainda.
São Paulo tá com uma sequência não fácil, hein? É uma sequência bem difícil.
Cara, eu vejo assim, todas as sequências de todos os clubes e não tem mais uma sequência fácil, né, cara?
É,
assim,
tá bem
brasileiro tá muito... Né? É, tá, brasileiro tá muito...
Tá muito preso esse campeonato brasileiro, né? Não é aquele negócio que você bate na tecla e fala, não, ó, ganhou, perdeu, ganhou, não, tá? Você não sabe, tá aquela surpresa, né? Tá um campeonato interessante, por mais que eu ainda acho que ele tá nivelado por baixo, mas tá um campeonato interessante.
Sim.
Aí eu vou dar aqui a escalação do São Paulo e do Fortaleza, né? Que a gente falava, apesar que eu não falei do anterior, mas segue o jogo, né? O São Paulo começou com o Thiago Volpe, Igor Vinícius, que saiu e entrou o Hernanes, o Alce, que é o zagueiro novo de Cotia lá, o zagueiro da base, bom zagueiro, parece que o São Paulo encontrou mais um ótimo zagueiro.
Alce.
Exatamente, o Bruno Alves, o Reinaldo, ô Reinaldo, viu? Menino lindo, levanta uma parede como ninguém esse aí. O Hudson que
nunca
ficou...
Fala aí. Nunca critiquei o Reinaldo, cara.
Nunca critiquei. Nosso parceiro Reinaldo, viu?
Mano é da hora.
Exatamente. O Hudson aí que ficou migrando entre lateral e meio campo e fez muito bem as duas funções nesse jogo, inclusive a assistência foi dele pro gol do Hernanes, né? O Tietê e o Lisiero, que depois entrou o Vitor Bueno, que foi lamentável a participação do Vitor Bueno, ele não se achou nesse jogo, foi muito difícil de ver. Eu tava vendo todos os lances que ele participou, ele não acertou nenhum. É, foi difícil, cara, foi difícil. Mas eu ainda confio nele, foi o primeiro jogo que ele entrou aí, se eu não me engano, eu acho que ele vai se achar nesse time do São Paulo aí. E...
Não, vai sim.
E na frente o São Paulo entrou com o Antony e o Toró, que é a dupla aí dos pontas da lateral aí, né? E o Everton como centroavante, que deu lugar depois pro Igor Gomes, né?
Esse moleque é bom, esse Igor Gomes, hein,
esse
cara?
Esse moleque é bom, é o cacazinho do São Paulo, né?
Mas eu ia falar isso agora, cara. Eu vejo ele jogando assim, até o jeito de levantar a cabeça, tocar a bola, ele me lembra muito o Kaká, cara.
É, ele só faltava aquela explosão, né? O Kaká tinha aquela explosão que era, cara, difícil de pegar.
Mas você lembra no gol do São Paulo contra o Corinthians?
Ah.
Do gol do Antony?
Sim.
Você viu de quem foi a arrancada?
Foi dele.
Foi dele, e foi uma arrancada parecida.
Sim. É, não, ele não é. Ele tem essa aí, mas eu acho que o Kaká era mais marcante, né? Porque ele dava uns piques estilo Ronaldo. Ronaldo fazia o mesmo pique, né?
É, né? E é dois monstros.
Ah, sim. E o Fortaleza entrou com o Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Roger e Carlinhos. Felipe e Juninho na volância, Edinho e Romarinho, que saiu e deu lugar pro Júnior Santos. O atacante Marcinho, bom atacante esse Marcinho, né? Que deu lugar pro Dodô. E o Chiesa, ex-São Paulo, ex-vários tantos outros times aí, que deu lugar pro Wellington Paulista. Esse foi o time do grande RC.
O Wellington Paulista foi parar lá, a última vez que eu vi ele tava no Criciúma, né?
Cara, eu já vi o Wellington Paulista em todos os times desse Brasil, hein?
Não, cada bomba pet que eu comprava ele tava em um. Ó, ô Fefo, mas vou falar pra você, hein, mano. O São Paulo já não cria uma sequência legal aí, que tô inventando estatística pra tudo, hein?
Porra, mano.
Olha lá, Invicto no Nordeste a 7 partidas. Ah, vai dormir.
Cara, a gente...
É louco, sai daí.
Igor, a gente tá numa situação que qualquer coisa a gente tem que torcer, meu amigo. A gente não ganha título faz um bom tempo. A gente daqui tá a invicto pouco... no Paulista. No Paulista não, a gente tá invicto no Brasileiro, velho.
Nossa, não, vocês estão invicto no Nordestão.
No Nordestão
São Paulo
também a gente tá
invicto.
Invicto
no Nordeste. Aí daqui a pouco vai vir assim, ó, em dias de chuva ímpares, o São Paulo não perde as coisas. Tá, tá difícil, mas beleza, é. Termino minha explanação do São Paulo com essa invicto no Nordeste a 7 partidas.
É o que resta aí pra gente, Guita.
São Paulo desembarca com festa, hein?
São Paulo não perde um voo há 20 anos, é uma próxima estatística também.
Tá louco, sai fora.
Aí, a única coisa que eu não gostei muito... É que eu não gosto do estilo de jogo do Cuca. Eu não sou o maior fã do estilo de jogo do Cuca. O Cuca novamente fez um time com 3 volantes, deixou o time extremamente recuado. Eu não gosto muito do que o Cuca faz em todos os times que ele passou. Fez no Palmeiras, fez no Atlético, em tantos outros times, que é lotar o meio de campo de volante e ter um time mais defensivo.
É com jeitinho, né?
Cara. Se você tem um meia de ligação extremamente rápido, coisa que o São Paulo não teve dessa vez, pode ser uma aposta, mas eu acho que é quando você tá ganhando lá de 2-0 já. Pô, vamos recuar e vamos, ó, tá bom. Eu Sim. acho que o São Paulo podia ter ido mais pra frente, podia ter feito mais gol. Mas temos o Cuca fazendo esses experimentos dele aí, né?
Não, mas eu acredito nele, eu acho ele um bom treinador, o Fefo. E eu acho que São Paulo aí tá nessa fase aí, é por culpa dele também, cara.
Ah, sim. E eu não vi esse jogo, a parte do campo, né, do campo não, do banco de reserva, não vi se o Mancini tava lá. Mas parece que o Mancini tá como um bom auxiliar técnico dele lá, né, dando um monte de toque, ajudando ele com todas as decisões que ele toma, né.
É um peso a mais, né, é um peso de um técnico a mais.
E a gente teve uma boa participação também do Thiago Volpi, né, no primeiro tempo ele pegou umas... 2-3 chute aí do atacante Marcinho e salvou aí algumas vezes, né? Bom, o Volpi é outro que também se achou no São Paulo, né? Eu ainda acho ele espalhafatoso, mas ele se achou dentro do São Paulo, né?
Cara, sabe que ele me lembra muito? Felipe do Corinthians, lembra?
Lembro, que depois e jogou no Flamengo.
Isso, uma bola vinha no canto assim, ó, você podia muito bem só cair e pegar, mas ele dava um passo pro lado pra dar aquela ponte assim, ó.
É mais ou menos isso, né? Eu acho ainda que o Felipe era um pouco melhor que ele. Ele eu acho mais espalhafatoso mesmo, meio os três patetas, sabe?
Sei, sei. É, então, é que o Felipe tinha... Ah, quer ver? Um goleiro que eu falei que se fosse o goleiro lá no lugar do Sidão, era um goleiro que tinha mandado pra casa do chapéu, né? A Globo. Felipe seria um. Mas o Thiago Volpi precisa ser... Eu acho que, cara, mais um ano aí jogando nessa sequência, ele começa a criar uma cara, uma identidade, né?
A gente já pode pensar em Thiago Volpi na seleção?
Nunca, jamais.
Porque a gente tá nessa, né? Qualquer coisa...
No Brasil a gente tem o melhor e o segundo melhor goleiro. Cássio e o Walter.
Você tá maluco? Que absurdo, cara, isso. Eu pensando que você ia falar do Alisson, que pegou muito, né? A gente vai... Eu vou sugerir pro Luiz, quando ele voltar aí, pra gente fazer um programa só falando da Champions League no meio de semana, velho.
Ah, se ele voltar, né, cara?
Se ele voltar, né? Porque...
Do jeito coitado, que ele tá aí.
Né? Na idade dele, acontece essas coisas. É muito difícil, né? Mas o médico falou que depois que introduziram nele, né? Porque o exame que colocar o braço, falou que ele ficou mais confortável, que ele ficou mais feliz, sorridente. Então parece que liberou aí todo o estresse dele.
Não, o médico falou que ele tava com um desvio lá, né? No tamanho do Luiz não é desvio não, é retorno, né, cara? Ele não tem um desvio lá no coração, é um retorno que ele tem lá. Mas desejar sucesso a eles aí, né? Nosso momento aí, abraço vai pra ele aí também, né?
É isso aí. Então, vamos aproveitar aí esse abraço, vamos finalizar o nosso programa aí. Vou falar aqui do nosso podcast, que ele está disponível em todos os agregadores, mas a gente transfere ele pelo www.anchor.fm/sofasportclube. Anchor.fm/sofasportclube. E também estamos em todas as redes sociais, né? No Instagram, no Sofá Esporte Clube, no Facebook, no facebook.com/sofaesporte, é Sofá Esporte Clube, tá? É barra Sofá Esporte. E a gente tem o nosso canal no YouTube, que eu estou fazendo a atualização dele para ter o podcast lá. E em breve, muito em breve, teremos o nosso primeiro programa ao vivo aí, né? Com mostrando a nossa carinha.
Isso, a gente vai ter que fazer na casa do Luiz agora, que ele tá com um balão de oxigênio, né? Não pode se locomover muito.
Exatamente.
A gente vai ter que fazer lá, ó.
E é isso aí, né, Igão? No nosso momento Maguila aí, você quer dar um abraço pra quem, cara?
Cara, pra não perder o costume, na semana passada vocês ficaram sem esse meu momento reflexão. Eu sempre trago uma frase de abraço, né, Fefo? É algo pra abraçar nossos ouvintes aí que nos aguentam. Ó, um abraço, cara, é um encontro de almas que por um momento habitam em um só corpo. Cara, são essas frases que me motivam no dia a dia. Você achou fofo?
É o nosso poeteiro, você é o nosso poeteiro, né?
É, vamos lá, mas vou mandar um abraço aí pra galera que ouve a gente aí, pro Luiz aí, tirando as brincadeiras de lado, não foi dessa vez, na hora que ele desceu, mandaram de volta, não.
Falaram que não quer concorrência lá embaixo.
Não quer concorrência, mas é isso aí, cara, mandar um abraço pra galera aí, pra familiares aí, todo mundo que ouve a gente. É isso
aí, cara. Eu vou mandar um abraço pra todo mundo que escuta a gente aí, como de praxe, né? Mandar um abraço pra minha esposa e pra minha filhinha, que já Show. Vou chegar aqui e vou dar um beijo nela. E independente dos problemas que aconteceram aí, vamos manter tudo no bom humor, tentar fazer um programa legal aí pra vocês poderem ouvir aí, pessoal. E é isso aí, Guetta. Falou, mano. Aquele abraço. Fechamos o nosso programa aí. Tchau, tchau, velho.
Tamo junto. Abraço.
Abraço.